sirva às aventuras criminosas de Trump e de Netanyahu. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Sanches percebeu o essencial que o Sr. Primeiro-Ministro decide ignorar. Não está aqui em debate se alguém é a favor dos regimes ayatolas. Ninguém é. É se somos a favor da legalidade internacional e da paz, Sr. Primeiro-Ministro. Por isso pergunto-lhe, perante o bullying de Washington, vai-se solidarizar com o seu homólogo espanhol em nome da defesa do direito internacional? Portugal foi uma ditadura durante 48 anos. Eu tenho a certeza que na bancada do governo não se conhece uma voz que tenha defendido o bombardeamento do nosso país para nos livrarmos da ditadura asfixiante de Salazar e Caetano. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque as bombas, quando caem, não distinguem o oprimido do tirano, o inocente do culpado. Espalham dor e sofrimento entre um povo subjugado à violência de uma ditadura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Deixe-me confessar-lhe que não fora o meu dever de reserva, não fora o meu dever de responsabilidade, não fora mesmo o meu dever de solidariedade enquanto país, membro da União Europeia e da NATO, e eu podia lhe dar alguns elementos que talvez fizessem corar de vergonha aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer. Mas eu não posso, não devo e não vou fazê-lo. Vou apenas partilhar com a Câmara, uma vez mais, que não querendo fazer comentários sobre o posicionamento de outros Estados, convidando, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados a poderem analisar esses comportamentos ao longo deste período, no antes, no durante, no pós, e já agora a coerência desses comportamentos com outras coisas que já aconteceram e outras que porventura poderão vir a acontecer. Isso é um exercício analítico que cada um faz à sua maneira. Eu apenas posso saudar aqueles que tiverem a densidade e a profundidade de ir mais longe na busca da explicação e da interpretação da posição de cada um, podendo cada um fazê-lo, eu não me vou intrometer nisso, não deixo de o fazer também, como homem cidadão comum, com todos os direitos políticos e cívicos, e também como homem público, não deixo de o fazer. Mas, dito isto, senhor deputado, eu concluo mais uma vez, é minha obrigação e do Governo proteger o Estado português, a integralidade do seu território, a sua soberania, a sua capacidade de poder defender-se, a sua segurança e, através de tudo isso, a proteção dos direitos fundamentais das pessoas, a proteção da dinâmica económica que pode dar-nos a oportunidade de sermos um país produtivo, competitivo, que gere a riqueza suficiente para sermos também um país justo. E vou-lhe dizer uma coisa, tenho a certeza absoluta, não me vou arrepender de nada daquilo que fizemos nestes dias.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, defender o país é defender o seu povo. Hoje o Parlamento aprovou uma lei que lhe permite pagar o layoff a 100%. Já aqui disse que não era um problema financeiro, por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai começar a pagar aos trabalhadores e às empresas para defendermos a nossa gente, os trabalhadores afetados pelas intempéries de janeiro e de fevereiro?
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro já não tem tempo para responder. Vamos passar às perguntas da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Relativamente àquilo que é a posição do PAN em relação ao Irão, nós já deixámos bastante claro que o PAN condena aquilo que tem sido o caráter opressor das políticas iranianas, mas quando um povo é bombardeado, bem sabemos que não há distinção entre, nomeadamente, os civis e, neste caso, os opressores. Mas, como o tempo é muito escasso, há duas perguntas em concreto que lhe quero deixar. Nós associamos-nos às preocupações que aqui já foram expressas em relação à utilização da base das lajes, mas neste caso já respondeu até à exaustão. mas gostaria que lhe nos esclarecesse quanto àquilo que é a repatriação dos portugueses, porque há portugueses à espera de serem retirados cujas respostas são manifestamente insuficientes e também não se compreende como é que em casos como, por exemplo, uma cidadã portuguesa, a Filipa Domingues, que viu a sua casa ser bombardeada, que pediu ajuda aos serviços consulares e que a resposta que teve é que deveria de enviar um e-mail. Senhor Primeiro-Ministro, em contexto de guerra não há e-mails nem formalidades que possam deixar para trás aquilo que deve ser a resposta humanista do Estado português. Esta cidadã assim o fez, enviou um e-mail, e enviou um e-mail onde dizia que inclusivamente tinha um animal de companhia, um gato, e a resposta que lhe foi dada foi que o gato deveria de ser deixado para trás. Eu tenho a certeza absoluta, Senhor Primeiro-Ministro, que não se revê nesta resposta dos serviços consulares a esta cidadã, porque tal como a Filipa Domingues, para além dos mais 400 portugueses que estão na mesma circunstância, e deste caso, ainda lhe foi dito que tinha que pagar 300 euros e cobrados 300 euros de emolumentos para poder ter a resposta do Estado português. Eu sei que alguns poderão achar isto caricato, mas entre a burocracia e a empatia, entre saber que se calhar esta cidadã não quer mesmo ser deixada para trás se não puder vir todo com o agrado familiar, é evidente que tem que haver aqui, não pode ser forçado, não podem ser forçados os cidadãos portugueses a ser deixados para trás. Depois, por outro lado, e Sr. Primeiro-Ministro, já ouvimos aqui criticar aquilo que foi o alinhamento do Parlamento em relação ao layoff. Mas, na mesma altura em que negam a pagar a 100% o layoff, o Governo decidiu dar 110 milhões de euros para a exploração do projeto de lítio das Covas do Barroso, ou seja, colocar dinheiros públicos na destruição ambiental, quando podia e devia utilizar este dinheiro para...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Inês Sousa Real tinha prometido duas questões ainda no âmbito do conflito, mas depois registrei apenas uma. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu não conheço esse caso concreto. Admito, não conheço nem eu, nem no Ministério, enfim, nem os nossos serviços não nos reportaram, mas eu não estou a dizer que ele não existe. Estou apenas a dizer que esses casos, a senhora deputada pode ter a certeza absoluta, não precisa de nos enviar um e-mail, pode contactar-nos diretamente e expor, dentro do espírito do poder de representação que legitimamente tem, em nome do povo português, expor essa anomalia para nós podermos verificar, indagar e corrigir. Eu posso apenas dizer, em nome da minha experiência política, que todos nós seremos sensíveis, com certeza, a situações anómalas, a situações de os serviços não responderem exatamente naquilo que é o termo e orientação que dimanam dos seus superiores. Isso pode acontecer, mas diz-me a minha experiência que muitas destas histórias, às vezes, não são exatamente assim e que, portanto, é preciso triá-las, é preciso filtrá-las, é preciso indagar e poder concluir se as coisas são exatamente como às vezes se apresentam, muitas vezes ridicularizando a situação e depois chega-se à conclusão, só que já é noutro debate ou no próximo debate nós já estamos a discutir outro tema e não nos lembramos de ir evidenciar. Atenção, não estou a diminuir a possibilidade disto ter acontecido, estou apenas a querer partilhar convosco aquilo que muitas vezes são as respostas que nós queremos dar e que nem sempre correspondem, porque também a situação não é exatamente aquela que nos é transmitida em primeira mão. Prometo, em nome do Governo, averiguar, indagar e todos os elementos que a Sra. Deputada nos puder enviar serão úteis para podermos ser mais eficientes nesse trabalho. Relativamente ao layoff, Sra. Deputada, já tive a ocasião de responder. Não vou comentar agora a decisão do Parlamento. Vou apenas dizer que nós temos um conjunto de apoios que foi colocado no terreno de forma rápida e de forma a termos uma resposta que seja equitativa, justa e eficiente também para todos nós.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. As telas foram colocadas como o Sr. Primeiro-Ministro, as senhoras e senhores membros do Governo e as senhoras e senhores deputados estão a ver. Porque o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JDPP, está à distância e vai fazer as suas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro desta forma. Vamos esperar que resulte. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que estão a ouvir.
Sim.
Neste momento particular, permitam-me, Sr. Primeiro-Ministro, retomar o tema hoje em discussão, que é o conflito no Irão. E a verdade é que vivemos um momento em que o mundo vive uma escalada de violência e estas tensões no Médio Oriente. É necessário que haja da parte do governo um esclarecimento perante o Parlamento e o país. E todos nós sabemos que a base das Lajes tem uma relevância estratégica que todos nós conhecemos. E, contudo, essa relevância não pode significar que Portugal seja apenas informado a posterior, como já foi tornado público, ou que seja ignorado quando decisões com impacto geopolítico são tomadas. E a verdade é que o seu governo, o seu primeiro-ministro, na semana passada, através do seu ministro Paulo Rangel, disse que os Estados Unidos da América não têm que informar as autoridades portuguesas do fim para que estão a utilizar, neste caso, a base das Lajes. E falou que o acordo bilateral subscrito entre as partes contempla uma autorização tácita. Foi esta expressão que o seu ministro Paulo Rangel utilizou. A primeira pergunta era se o Sr. Primeiro-Ministro podia clarificar o que quer dizer com a autorização tácita, mesmo que esteja, neste caso, em causa o eventual violação do direito internacional. E, por último, Sr. Primeiro-Ministro, também questionar se pode dar garantias que, principalmente ao povo português e às populações e ao povo açoriano, em especial, quanto à sua segurança e à sua tranquilidade, tendo em conta, portanto, a base de localização da base das Lajes, e se essa garantia de segurança e tranquilidade é uma realidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi perfeitamente ouvido. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa, que saúdo. Queria, relativamente à questão que coloca, reiterar o seguinte. Nós temos dois contextos. Temos o contexto, vamos chamar-lhe assim, normal, fora de conflito. Esse contexto é um contexto que é analisado, gerido e tramitado à luz do Decreto-Lei 2/2017, que prevê que os países que têm aeronaves com intenção de sobrevoar ou aterrar no país, no território nacional e em particular na base das Lajes, devem notificar Portugal com identificação da origem, do voo, do destino e da carga. E se não houver uma resposta negativa, naturalmente, sobre essa informação, essa notificação, há a chamada autorização tácita, era a questão que o Sr. Deputado Filipe Sousa colocava. Isto abrange cerca de 50 países com os quais temos este regime permanente. Obviamente, eu escuso de dizer que, no âmbito deste contexto, não ficámos desprotegidos, porque das origens, dos destinos e das cargas não resultou nenhum tipo de violação do direito internacional. Há depois o outro regime, que é depois do ataque. Depois do ataque, numa situação que já não é uma situação normal, aplica-se o acordo técnico que temos com os Estados Unidos e que tem uma disposição na qual é necessária uma autorização prévia. Nós, obviamente, que fomos informados da possibilidade disto ocorrer e fomos informados formalmente, informados não, notificados do pedido. E respondemos nos termos que eu aqui enunciei em várias respostas com as três condições que aqui já desenvolvi. É isto que tenho para lhe dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Terminamos assim o nosso debate de hoje. A nossa próxima sessão plenária será amanhã às 15 horas, com a ordem do dia que está disponível.